O Decode de hoje está no ar e a gente vai falar sobre as tecnologias que ajudam a contar histórias, como o áudio binaural, a IA nos filmes que são interativos e também na geração de voz. Eu sou o André Davi e para decodificar essas tecnologias aqui, eu tô com duas especialistas, a Pâmela Gentil e a Simara Conceição. Eu tô animadíssimo de ter vocês duas aqui, mas vocês já sabem que no Decode não tem moleza, que os 10 minutos começam agora. Eu já vou lançar o nosso timer e começar com o nosso primeiro bloco sobre o que a gente anda ouvindo nos últimos dias. Recentemente foi lançada uma audiosérie super legal, a audiosérie do Franci o Labirinto, tá lá no Spotify com o pessoal do Jovem Nerd, e é uma audiosérie que ela tem se vendido bastante por usar o áudio binaural. Afinal de contas, a gente tem lá um protagonista que é cego e o áudio da série ajuda a gente a ver o mundo através dos ouvidos dele e entender como que ele se desloca no espaço. E junto com essa notícia, eu estava procurando mais sobre essa tecnologia, eu achei uma professora lá do Reino Unido, a professora Abigail Wincott, que ela trata sobre áudio binaural de um jeito bem interessante. Ela falou algo como, olha, é uma tecnologia de nicho, que também é mainstream. Como que isso tudo funciona? Como a gente usa esse tipo de tecnologia para contar história? O que, que você está achando de tudo isso, mano?
Olha, é muito legal a matéria, né? A gente estava até comentando nos bastidores, né, sobre essa notícia, mas o legal é que ela é jornalista também, então eu acho que a gente pensa no som binaural, na rua a gente já está tendo essa experiência, né? Então o jornalista, quando ele está na rua, ele tá experienciando, ele tá trazendo pra gente em casa um pouco dessa experiência de estar na rua, escutando o busão atrás, as coisas acontecendo. Então a audiosérie trata disso, né, também, né? Sobre sobre as coisas, né? Sobre esse universo, né, 3D, né? Sobre os sons ali experienciados e tal, né?
Mas eu sei que você não pode dar muitos detalhes.
Não posso
pra
dar
gente,
tantos.
Porque você trabalhou no projeto, sim, trabalhou na produtora, sim, esteve lá acompanhando tudo. Uhum. Mas conta um pouquinho pra gente sobre esse estilo de contar uma história, uhum, usando o áudio, se ancorando no, uhum, áudio.
Se você tem dois microfones, você consegue fazer com que esse som seja binaural. Só que agora a gente tem experienciado algumas situações com fone de ouvido e entendido esse som dessa maneira, né? Então, agora a gente anda manipulando isso, né? Até comentei nos bastidores também sobre um microfone, que é uma cabeça mesmo, né? Então, a gente faz com que a gente consiga trazer isso pro ouvinte, né? De acordo com isso. Então, assim, quando a gente fala, nossa, binaural, vou trazer e vou pegar um microfone. Não, a gente pega tudo isso e é óbvio que, como qualquer, tem roteiro. Então, a gente precisou ter uma adequação de coisas, né? Até porque o próprio protagonista era, né, cego, então a gente precisa pensar nesse universo, né,
pra
situações,
para
representar, para trazer, né, pro ouvinte.
E Simara, eu sei que você, assim, é que nem eu, é da tecnologia 100%, é código, é IA, é tudo isso, e desse lado a gente acaba ficando meio como consumidor do produto, né? Como é para você consumir esse tipo de produto? Te ganha, não te ganha? O que você acha aí sobre o áudio binaural?
Me ganha demais, porque eu sou gamer, e eu utilizo o console PS5, uhum, e eu tenho fone, inclusive tá na mochila aqui, tá meio desgastadinho já, e eu utilizo, então é muito legal pra joguinho de tiro, por exemplo, eu gosto muito de jogar Fortnite, uhum, e é muito bom porque dá pra saber da onde a pessoa tá chegando, então você já consegue saber, você consegue identificar da onde tá vindo aquele som, né? Jogar God of War Ragnarok também foi surreal com essa tecnologia 3D, Spider-Man, tô ansiosa porque vai sair já o novo Spider-Man, e eu tô muito ansiosa pra ter essa experiência. Enquanto tecnologista, é pensar na experiência da pessoa usuária, nesse sentimento de imersão, né? O que é que a gente pode entregar de imersão para as pessoas usuárias, e a gente conectar um pouco, por exemplo, com neurociência, né? O que é que a gente pode entregar de motivação, de emoção e de ponto de vista para a pessoa usuária?
De imersão, né, mesmo, uhum, né? Quando você usa a imersão, a gente realmente põe o usuário ali dentro, né? Mas eu acho que é mais nichado. Por exemplo, você é gamer, você gosta dessa área, você também. Talvez a pessoa que está assistindo agora, o ouvinte, né? Ele também gosta, mas ainda assim eu acho que é nichado. Porque você tem que parar, eu tava falando, a gente tá aqui, a cidade tá em movimento, como é que eu vou parar com o LR ali e vou entender essa história, né? Eu preciso parar o meu tempo, eu não posso colocar esse som na televisão e tentar ter a experiência,
e
né?
Até pegando esse gancho de vocês duas sobre ser algo tão imersivo, sobre contar a história e colocar a pessoa dentro, a gente tem algo que era muito de nicho, que eram os filmes interativos, e é isso que eu trago aqui no nosso segundo bloco. A Netflix já tinha feito alguns filmes interativos, né? O Bandersnatch foi o primeiro, que era bem Black Mirror, bem tecnológico, mas agora eles estão apostando de novo, e com uma história e um nicho que não costuma receber produtos do tipo, que é uma comédia romântica. Eu até vi um tweet ou um X divertido, uma moça falando, puxa, assisti tudo, eu que escolhi e detestei o final que eu escolhi. É um filme novo na Netflix, As Escolhas do Amor, e ao mesmo tempo, eu trouxe uma outra matéria bem legal, sobre utilizar inteligência artificial para mapear as emoções e fazer essas histórias interativas seguirem o caminho com base nisso. O que você acha desse tipo de uso da tecnologia?
Eu assisti Escolhas do Amor, gostei do meu final. Inclusive, a Netflix me sugeriu escolher novamente para poder mudar, né, o cenário. Eu escolhi tudo igual de novo, porque eu realmente gostei. Mas a tecnologia que usa, por exemplo, a emoção das pessoas. A gente tem algumas coisas para falar, como, por exemplo, regulação. Eu acho que é um tema importante de falar, porque se vai usar a sua emoção, ela tá precisando fazer algum reconhecimento facial ou alguma tecnologia parecida, né, que faça com que ela consiga entender o que é que você tá expressando de emoção ali. E como que a gente pode regular esse tipo de tecnologia para entender como é permitido captar, né? Quem tá criando essas tecnologias tá conseguindo captar para todos os tons de pele de pessoas, para pessoas diversas. Exato. É concordo. Muito legal falar sobre isso também. E acho que é muito de experimentar. A gente tá num momento agora que é experimentar, ter um pensamento crítico sobre o que a gente tá experimentando e entender como é que tá a questão de termos de usuários. Porque você viu o novo Black Mirror, o primeiro episódio, por exemplo?
Que é exatamente
essa isso. É. Quando foge do controle, essa questão de você não ler os termos de uso, né? Isso é muito real.
E te ouvindo falar, eu fico até pensando no limite que você vai brincar com essas emoções, exato, né? Porque a gente não sabe o que desencadeou exatamente uma determinada reação fisiológica, que tipo de lembrança aquela pessoa tem. Então é muito complicado pensando do lado de criar. Porque claro que a gente tá olhando aqui, né, de um viés muito tecnológico. É mais empolgante ou é mais temerário, pô?
Depende. Sabe por quê? Eu tava até pensando agora, se falando sobre experiências, tem algumas exposições que a galera faz imersão, né? A pessoa vai lá, o espectador, né, vai lá ver a obra e sente o som. E às vezes ele sente no corpo mesmo, né? Ele sente enjoo, sente desmaio, tem uma sensação de pânico. Então, o que que a gente faz com esse som, né? Então, quando você me pergunta, é muito legal, é bacana a gente construir tudo isso, mas também é perigoso, porque aí a gente pode poluir demais esses dois canais e esse universo 3D, pensando que é o ouvido. Então, é isso, a gente tem que pensar no diálogo, para ser uma coisa bem audível, mas a gente tem que pensar nessa atmosfera toda que a gente está trazendo o ouvinte, entendeu? Então,
voltando até aquele ponto que a senhora tinha colocado, pensar sempre no ouvinte, pensar sempre no cliente, né, em quem vai consumir. Exato. E pra gente...
E eu tenho... Deixa eu colaborar.
Claro, por favor.
Acessibilidade, porque tem pessoas, exato, que não escutam. Por exemplo, quem tá interpretando, né, o Celton Mello, que não é uma pessoa, verdadeiramente uma pessoa cega, uhum, né? Mas pensar realmente em acessibilidade. Como a gente traz para esse cenário de novas tecnologias, de imersão, também para pessoas que possuem deficiência.
Inclusão, né?
Inclusão, exatamente. Exato.
Inclusive, quando você falou dos games, né? Porque a gente tem muitos gamers cegos que utilizam o som para poder, exatamente, se orientar dentro dos cenários.
Que rico isso, né? Que bom usar essas ferramentas, né, para colaborar, né, com essa galera. Eu acho que tá aí a nossa função no mundo, eu acho, amiga.
Sim.
E olha, né, lá, para eu não levar uma bronca da minha editora que vai olhar e falar de novo, o André quis estourar o tempo, eu não vou fazer isso. Nosso último bloco, a gente tem a questão da IA sendo usada para gerar sons e não para fazer um estudo ali das emoções e tal. São duas notícias. Uma é que a Meta apresentou uma nova IA generativa, tanto para áudio quanto para música, e já está disponibilizando essa ferramenta. E uma pesquisa do Yahoo Finanças que mostra que o mercado de geradores de voz por IA até 2032, vai ser simplesmente um mercado bilionário do ponto de vista tech e do ponto de vista conteúdo. Como vocês estão esperando e experienciando esse tipo de inovação?
Isso já é um pouquinho assustador, né? Já me sinto realmente ali imersa no Black Mirror. Recentemente teve uma geração de voz, da voz do Jay-Z, com a música inteira. Você lembra disso? E foi... A gente vai precisar falar de regulação, a gente vai precisar falar de direitos autorais, a gente vai precisar entender como que
legislação,
as empresas...
Né?
Exatamente. Como que as empresas estão treinando essas IAs. São com obras que têm
públicas.
Direitos, são obras públicas. Uhum. Então, acho que minha contribuição tá aqui, um pouco assustada, mas vamos lembrar de regulação.
Perfeito, sempre lembrando, pã.
Eu acho que, criticamente, eu tenho que agradecer e colaborar com a galera da voz mesmo, porque eu trabalho com muita galera de voz original. Então, esse mercado, cara... Tá complicado pra eles, porque, meu, a voz deles é o combustível de trabalho deles, entendeu? Então, tô aqui justamente pra agradecer a colaboração que eles dão e tentar também fazer com que tenha um equilíbrio, entendeu? Pra que eles também não percam o emprego e nem a possibilidade, entendeu? Porque ali a gente tem o quê? A gente tem uma atuação, uhum. A gente tem um trabalho, né? Tanto vocal quanto de... né? Eles são atores, atrizes, né? Então, diante disso, eu tenho que... puxar mesmo, assim, a sardinha pra ele, sabe?
E sem um estudo sério, a gente não vai conseguir fazer isso.
Exato.
Não vai conseguir dar essas mãos, mas olha só, eu não sei se a gente conseguiu cumprir os nossos 10 minutos de notícia, e não conta pra ninguém, você que tá acompanhando a gente, porque eu nem me importo. Afinal de contas, foi um papo maravilhoso pra gente refletir sobre tantas formas diferentes de contar histórias, de pensar no público usando a tecnologia. E é claro, eu não podia terminar esse papo com vocês duas sem pedir que vocês contem pra gente onde os nossos ouvintes podem saber mais sobre o trabalho que cada uma das duas desenvolvem. Simara, a nossa pessoa tech da mesa de hoje, onde a gente encontra mais sobre os seus trabalhos?
Pronto, eu sou criadora de conteúdo no YouTube, no canal Quero Ser Dev, no Spotify, no podcast também chamado Quero Ser Dev, e no LinkedIn, eu fui reconhecida recentemente como LinkedIn Top Voice Tecnologia e Inovação, então eu tô criando bastante conteúdo por lá também.
Não é nada pouca coisa, é um caminhão de coisa que essa mulher faz, que essa mulher estuda. Pan, eu sei que também não fica atrás, porque nos bastidores você tava aqui me contando toda a sua agenda, todos os trabalhos que você tá fazendo.
Então, agora eu tô prestando serviço, eu sou editora de som na Ultrassom Music Ideas, né, que foi responsável agora pelo Franci o Labirinto, então tô muito feliz pela receptividade da galera, então quem quiser me conhecer um pouquinho do meu trabalho, é Pamela Gentil no Instagram, pode ir lá que eu vou adicionar, tá? É fechado, mas eu adiciono. E também tem a arroba Ultrassom também, pra vocês conhecerem um pouco, a gente faz bastante animação, mas agora a gente tá com a audiosérie aí, Franci o Labirinto, escute, por favor.
Pra galera escutar esse trabalho incrível e, como sempre, pra gente poder encerrar o Decode, eu tenho uma notícia da FIAP. Se você escutou o último episódio e pensou, nossa, eu não estou lá em Floripa para ouvir o Guilherme e o Gustavo falarem, não se preocupe, porque no dia 20/9, das 19 às 20h30, em Belo Horizonte, continuando o tour deles aí pelo Brasil, a gente vai ter o meetup As Próximas Revoluções da Tecnologia, que, é claro, casa com muito do que a gente discutiu aqui na nossa mesa e no nosso papo de hoje. Pan, muito obrigado pela sua participação. Simara, muito obrigado pela sua participação. E você, que quer sempre ficar atento ou atenta às principais notícias do mundo tech, do mundo geek, não deixa de assinar o perfil da FIAP aí no Spotify e nas outras plataformas de podcast, porque na semana que vem tem mais Decode.